Olá a todos, eu sou o Bernardo e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast O Intervalo. Eu, Henrique Silva, que cursou o segundo ano de jornalismo, António Duarte, que é treinador na formação do Sporting, e Tiago, que é Andrade, encontramos aqui reunidos em Faro, no estádio de São Luís, para discutir mais uma semana do futebol.
Ah, sim, antes de começar, eu tinha aqui uma posição de Maréia que não sei se é muito pesada.
Diz lá.
O Maréga é bom para putos sem pés.
Ele prova qualquer.
O Maréga é bom para os sonhos de miúdos que não têm pés. Ele prova qualquer um, pode ser jogador de futebol mesmo não os tendo.
Vai, está pesado, está tranquilo. Já. Acho que para mim está tranquilo. Não. Sem pés não é literalmente, né?
Não,
é, pode ser interpretado dessa forma, né? Yeah, acho que é tranquilo.
Não, eu puto sem pés.
Eu posso ir logo nos Jogos Paralímpicos. Eu sei que
ou isso. Pronto. Isso não é por aí também. Não vai ser cancelado.
Vai ser apoiado.
Corta.
Digo eu. Ora bem. Vamos começar. Se o Mel vier, vem. Se não vier, ainda melhor. Literalmente.
Pronto.
Quando quiseres começar a cronometrar, também não precisa ficar certinho.
É sim, eu já comecei aqui a gravar.
Quando for para começar, digo.
Vou parar esta gravação e começar de novo. Ok.
É isso, já faz isso. Quando disseres também.
Posso?
Bora, bora.
Agora, já está.
Estamos aí, mais uma vez, movimento. Estádio São Luís, mano. Estádio do Farense. Estádio onde eu fui muitas vezes na minha infância.
Sabe quem é que quer saber disso, Duarte? Ninguém. Por isso avança.
Não, não quer saber. Eu quero saber. Quero falar porque eu adoro São Luís. Adoro o Southside. São a segunda melhor claque do Algarve. Só perdem para o Moncas, né? Legião Verde do Moncas. Estamos aí a representar. E pronto, pá, perdi muitas vezes com o Farense. É só isso que eu quero dizer. E pronto. O Tiago disse que ia demonstrar fazer uma declaração de amor pelo Maréga. Estou à espera.
Portanto, Maréga. Maréga é vida, Maréga é esperança. Sem Maréga, acho que muitos miúdos me teriam sonhos. A verdade é que mesmo putos sem pés podem ambicionar a ser jogadores. Maréga comprova que é possível. Por isso, epá, não me entendo as críticas ao Maréga. Ele apenas dá esperança a todos de chegar ao topo. E neste momento, eu acho que o Maréga merece o Prémio Nobel da Paz. E além de dar esperança aos portistas, dá esperança aos sportinguistas. O Sporting está à frente do Porto, uma coisa que raramente acontece, não sei. Eu acho que neste momento o Maréga é a pessoa mais adorada em Portugal. Ah, não, agora fora de brincadeiras.
É a pessoa mais adorada em Portugal. 6 milhões de benfiquistas, 3 sim. Milhões de sportinguistas.
Epá.
2 adeptos do Rio Ave.
Um do Braga, lá pelo meio. Os espanhóis de Vitória.
Os do Braga são do Benfica também, portanto. A conta está incluída. É por isso que são 100 milhões, yeah.
Exatamente.
6 milhões e 500 mil, vá.
Epá, e todos os alternos que lutam contra o racismo.
Ok. Isso foi um bocado pessoal, não foi?
Sim, sim, sim.
Pá, mas tu falaste ali dos espanhóis de Vitória, pá. Tenho de recordar aquele episódio de racismo. Portanto, sim, sim. Não gostam de Maréga.
Pá, já, eu acho que ele não era racismo, aquele era mesmo. Epá, eu entendo isso, é o Maréga, foda-se.
Mas. Pá, tu fazias não, igual e não és racista, pá. Mas tu Maréga não gostas mesmo do Maréga.
Epá, não consigo gostar. Não, não dá. O jogo do. O Maréga.
Vazou.
Pá, foda-se. Mano. Obrigado, puto. Obrigadão, mano.
Foda-se.
Muito bom.
É claro que tu estás aí, foda-se.
Obrigado, cala a boca. Tá bom.
Mas o ponto
isto para mim ficava.
É, também ficava. Corta só esta parte, não estás a falar agora.
É pá, não, o que eu estava a dizer. Assim, para começar a meter o Maréga num jogo destes, é um cenário em que não sequer, nem sequer me ajuda. Vamos a um campo, no modo de Passos Ferreira, um campo que nem sequer é pequeno, a contrariar a grandeza do clube. E. É pá, levar o jogador como Maréga. É muito
pá, mas tu vais individualizar a culpa da derrota do Porto?
Não. A culpa do Porto tem muitos fatores para começar pelo treinador. As decisões de Sérgio Conceição são polémicas para dizer o menos. E nem qualquer arbitragem a carregar o Porto foi capaz de ganhar, o que é triste. O resultado pode ter sido muito diferente e isso também é algo que deve ser dito. Mas é muito importante falar de Maréga, porque O jogo que ele faz é triste. O jogador que...
Mas não é dois, pá, não é dois.
Para começar, a primeira, uma falta que ele faz lá, que tenta fazer dois cortes que nem no FIFA um gajo faz. Parece que é quando está a clicar no botão do ciclo sem querer e faz a bola para o pé para a frente. E depois, o penalti que ele dá... É um lance.
Esses nem o Ruben Dias.
É um lance para os apanhar. Ele parece estar a fazer aquela cena que os adeptos da Islândia fazem para dar o canto, para apoiar a seleção. Passa
é o Aca.
Só para apoiar o passo. Só que neste caso vai apoiar o passo. Não dá. O jogo do Porto foi para o PR. A culpa não é só de Marega. Enormes erros defensivos. A falta do Pepe notou-se muito no jogo. Não pelo Diogo Leite, mas sim pelo por tudo o que é para a equipa. Além de também o meio campo que todos atrapalhavam
um ao outro. Olha uma cena sobre o Pepe. Eu vi alguém dizer que pá, foi um print no Twitter onde mostrava uma live em direto, boa, uma live do jogo contra o City, acho que era um brasileiro quaisquer, de certeza que era do Sport Interativo, uma merda assim, e depois o primeiro comentário era: o Pepe é um dos melhores defesas do século. E depois o comentário abaixo era: o Pepe é doente. E depois as pessoas dizer: eu concordo com as duas frases.
Yeah.
É exatamente isso, mano. O Pepe é isso, o Pepe é doente também, mas também é um dos melhores do século.
Sim, o Pepe
para mim. Não sei se é bom, mas. Sim, para mim é bom e mau, mas.
Apá, o Pepe é,
tem
é
coisa,
do caralho.
Tem coisa.
Okay, a única coisa que eu não gosto do Pepe é quando ele mete aquele afro de merda.
Isso não é o Pepe. O Pepe joga muito mal quando tem isso.
Isso aí ele tenta ser Marcelo.
Pepe careca é o Pepe Reis.
É isso mesmo.
Pepe careca é quando ele está focado no jogo.
E nos jogadores, nas pernas, mais
específico. Mas continuando a raciocínio há pouco, o jogo do Porto foi muito fraco. E uma equipa que mete meio campo e mete o Uribe a tentar jogar entre linhas e de costas, que muitos dizem que não, que o Edson só de costas, disseram isto no Twitter, que o meio campo era uma boa decisão. É pá, tem tudo para dar errado. Os jogadores iam calcar as mesmas posições, atrapalhavam-se uns aos outros. E quem apareceu grande naquele jogo era o Paços. O Paços saía com uma facilidade enorme, defendia fácil, sem muitas dificuldades, e ganhou o jogo de forma completamente justa. Teve mais remates, teve mais chances com o Porto. O Porto não conseguiu, em qualquer momento do jogo, ser superior ao Paços.
Eu quero dizer que isso é muito mérito do Porto, sim.
Mas é muito mérito do Paços.
Muito mérito do Paços também, mas...
Mas é muito mais de mérito do Porto do que mérito do Paços.
Eu não consigo avaliar isso, mas quero dizer que... A forma como o meio campo estava disposto é muito prejudicial ao Porto, porque não só não libertavas o Gruitch, e toda a gente estava a elogiar o Gruitch, e ainda bem, é sinal que ouviram o podcast e sabiam já quem é que iria ser o Gruitch. Gruitch é isto mesmo. Não, mas é isto mesmo.
O Gruitch é o médio, atenção, até as próprias substituições do Porto, meio campo, deixaram-se
então, livre. É isso que foi fodido, mano, eu não entendi. Entraram com três médios de cariz. Não vou dizer de cariz defensivo, mas três médios que necessitam muito de encarar o jogo de frente para sobressaírem, porque nenhum deles é médio para jogar entre linha e receber
Otávio,
de costas.
E deixa o meio criativo nos últimos jogos.
Não, mas na segunda parte o que faz é atacar o jogo final com Otávio e Fábio Vieira, como nos dois trincos. Ou seja, então... foste para os dois extremos no jogo. Opa, sei que era uma situação já, o contexto já não era o melhor, mas... Demonstra um bocado como esse contexto. E atenção que eu quero também colocar aqui a questão física, porque as equipes andam a ter muitos jogos e nós não estamos a valorizar isso ainda.
É pá, sim,
agora
mas
agora o Benfica jogou também e fez
rotação. O Taremi, eu também eu entendo a gestão do Taremi. Neste momento, o Taremi tem feito 10 minutos a cada jogo. Eu calculo que eu esteja muito cansado.
Então, não é fácil viajar para o Irão e depois voltar.
Ou Nakajima também, as viagens ao Japão. Epá, deve ser muito complicado para o Nakajima, que não jogou no jogo anterior, está a condições físicas para este jogo, de facto, sim. Marega não, Marega está sempre em forma. Mas é estas questões, as decisões de Sérgio Conceição de mudar o modelo de um jogo para o outro. Quando.
Eu não considero mudança de modelo. Vai para o caralho.
Não é mudança de modelo. Quando digo modelo, não é. É a mudança das ideias que ele teve em jogo.
Para mim, o que me chateia é ele estar a tentar construir dinâmicas com uma certa equipa
e depois mudar tudo do nada.
Yeah.
Essa a questão é voltar para o seu pontinho de abrigo, porque é onde Sérgio sente bem. E essa cena que não faz sentido. Porque vinhas de. O jogo contra o Gil Vicente, a vitória foi complicada por conta da expulsão do Zaidou, foi. Mas tinhas montado algo de interessante na segunda parte, era só manter isso. Era manter a mesma ideia que teve contra o Gil Vicente para este encontro contra o Paços e dominar fora de casa. Era simples assim. Mas não.
É foda.
Ele teve que eu não percebi, neste caso do Sérgio Conceição, foi o facto de ter deixado, indiscutivelmente, talvez o melhor criativo do plantel. Foi para a lateral, direito. Andou a contratar o Nanu, emprestar então,
emprestar o Tomás, porque depois não precisava. Ah.
Para depois continuar a colocar o Corona a lateral.
O Sérgio tem uma ideia. O Sérgio tem uma ideia para. Sim, sim. Foi no jogo anterior, sim.
Pronto, mas isso. Opa. Já lá tinha o Manafá no plantel. Ao ir buscar alguém, supostamente é para ser ou suplente do Manafá ou então para titular. Mas é que emprestou o Tomás e foi buscar alguns. E continuou a colocar o Corona lateral. Não percebo.
Epá, sim, sim. Mas a questão é que o Sérgio tem um perfil para lateral e até os percebemos. Laterais muito atléticos, que têm profundidade no momento do ataque. Só que o Tomás Esteves é capaz de dar a profundidade no momento do ataque e capaz de jogar por dentro. E acho que o Sérgio não lida bem com um jogador que seja capaz de fazer os dois. Tem muita qualidade técnica para ele. Às vezes parece que o jogador que tinha muita qualidade complica-o e
epá, isto mas irrita-me. Ainda isso, sobre o Gruitch.
Mais a construir como a Manafá.
Ainda fala. Sobre o Gruitch, ia só acabar porque o Gruitch ficou tão preso a querer criar o jogo de frente que não chegou a ir à área contrária. Também o jogo do Porto também não foi muito fomentado para aí, né? Mas o Gruitch tem que jogar, tem que ter um médio que o faça soltar e não.
Ter o Uribe ao lado dele.
Era suficiente, sim.
Exato, ou até o próprio Sérgio Oliveira estar ao lado dele e ser o jogador que queria deixar o Grealish ir mais à frente, era ótimo, pá, mas...
Ele era assim no Hertha, aliás.
Sim.
Quem,
o jogador da altura dele, o Porto
que acompanhava no Hertha, sabe e não está confuso, porque o Hertha joga também azul e branco às riscas verticais, portanto também parecia o Hertha mesmo. Mas é que literalmente o Hertha, porque o Hertha é, né, só uma bola... Bombo, né? Bater bombo lá, como é que vocês chamam? Estou-me a foder.
Estou a usar-te ao lado do Grujic, dava liberdade a este para subir?
Não, pá, o subir não é o subir sempre, mas é... Pá, saber que... Por exemplo, o Diogo Leite, no primeiro gol, o Diogo Leite faz um passo brutal. Que é aquele passo...
E foi bem passado o passo.
Mano, foi ótimo.
Estava livre.
Mas é logo condenado.
Mano, ele é condenado, mas o culpado é o Uribe que ficou parado. Ele não pode ficar parado numa zona de risco.
E
durante
no momento em que o Diogo Leite faz o passe, o adversário ainda estava atrás dele. Yeah. O Uribe deixou que o não sei quem foi o jogador de passes se antecipasse a ele.
Essa é a questão. É o Uribe. O Uribe não sabe jogar. O primeiro lugar do Uribe que está a receber a bola não é ideal para o Uribe. O Uribe não ajuda para receber assim. E a questão é que isto também, esse gol nasce um problema que é a posição em que também é colocado o Uribe. E isso é preciso falar, o Uribe...
Sim, problema coletivo, sim, mas o problema, a culpa não foi do Diogo Leite.
O Uribe já era aquela posição...
Tentar arranjar um culpado quando o gol não é propriamente direto, não é um erro direto, eu acho isso um bocado de merda. Culpado são todos, né? É o Ivanilson, é o Otávio que não se mostram para receber entre linhas, é o treinador, porque, pá, não vale a pena estarmos a arranjar um culpado para o lance.
Mas agora, o Uribe dizer... vai ser um tempo queimado. Já,
pois,
sabe.
Isso aí é que é mais fodido, mas agora eu quero dizer... Acho que o Passos, o Pepa, ainda agora vimos o jogo com o Tondela contra o Sporting, que estamos a gravar no domingo. O Pepa, treinador dos mais competitivos em Portugal, sempre a conseguir salvar as suas equipas, nesse caso o Tondela. E nós vimos um Passos, eu não posso dizer que foi um Passos propriamente notático, que é essa expressão que mais se usa no jornalismo, mas era um Passos suficiente e eu acho que o que mais incomoda é essa suficiência do Passos conseguir destabilizar tanto o Porto ao ponto das arbitragens até estarem ligadas no jogo. E assim, o Passos, a única coisa que fez e a única coisa que tem diferente ao Tondela, além do sistema tático ser igual, mas pronto, isso é o mínimo, a qualidade que ele tem para sair em contra-ataque. Antes, no Tondela, era muito jogo direto para o Tomané. Não sei se tens um jogador como o Tomané, é normal que assim seja, mas o que mais me impressionou foi a facilidade com que eles saíam em toques curtos e conseguiam depois encontrar tanto aquele Malcolm X. Eu não consigo aguentar com o nome do gajo, parece aquele do Marx Lenin que era do Flamengo, enfim. E
pá, pronto, não consigo aguentar com o Tomané. O Tomané é o, como é que se chama aquele gajo que era mítico na segunda divisão, que ainda não tinha falado dele. Não. O da segunda divisão aqui em Portugal, em termos do nome, é pá, havia um gajo. Não, não.
Em termos de nome.
Tosé Marreco.
Tinoco. Tosé Marreco.
A Mané está ao nível de Tosé Marreco.
Ou Pinta Silga, uma merda assim. Pá, é, isso é mesmo nome mais jogador português da Distrital.
Não? Sim, destinado à segunda divisão, a primeira em equipas baixas.
Sim, mas eles viram lendas no nosso futebol.
O Vitinha, por exemplo, o Vitinha acho que não vai ter sucesso pelo nome que tem.
Opa.
Pá, ninguém leva a sério o Vitinha. Opa, eu acho que
Vitinha.
Pá, a razão para o insucesso da carreira dele vai ser este nome, que se começa a chamar rápido Vitor Ferreira, ou terá lixado.
Mas pronto, acho que era só isso que eu tinha para dizer também. O jogo da Champions foi, não vou dizer que foi mau, nem que foi assim tão bom quanto isso, mas era diferente também.
O momento positivo. Vimos...
Qual foi o momento positivo?
Pá, vimos que o Fábio Vieira consegue ser um central incrível, impedir que o Marega fizesse merda.
Verdade, aquele lance, eu não vi em direto o jogo, vi depois. Aquele lance, eu disse, isto é o Marega a arrematar, eu não sei se era gol, mas pronto.
Eu acho que ia acertar na cara de um adepto. Trazou-se novo ao estádio ali.
Estava gente naquela bancada?
Não, estava no outro lado, para onde a bola ia. E assim era a beira da banderola de canto. Por isso.
Olha, puta que pariu.
Marega manda para onde tiver mandado.
Enfim. Mas o Sérgio Conceição depois deu umas declarações a falar do Fábio Vieira. Não sei se foi neste jogo ou foi antes.
Não, as declarações estiveram bem. Foi nesse jogo e teve bem no que disse. Atenção,
teve
não
bem.
Errado.
Teve muito bem. Dizer, teve
e,
bem.
Também, e também do Grujic apontou bem os erros. Do Grujic. Mas o que eu falo do Grujic é coisas que ele muito invenção não vai conseguir corrigir por conta da sua estatura e questões dessas. Não sei se viste a conferência de imprensa.
Não vi, eu só vi porque tu mandaste a coisa a falar do Fábio Vieira. Ainda não tinha visto o jogo, depois fui ver. E realmente o Fábio Vieira deixa muito buraco, é tanto que na segunda parte, com um zero e com o Porto já a sofrer, o que ele faz é meter o Oliveira ao lado do Uribe em muitas situações, depois chega a mudar o sistema e tudo mais. Mas...
O Fábio Vieira não um 8.
Então, é isso que, é que teria de ser protegido. Não é um 8 para jogar no meio campo 2, né? Pode ser interior, pode fechar uma linha de 3 no meio campo, mas...
Entendo que o Sérgio queira colocar lá, até porque ajuda imenso a construção do Porto, ter um jogador como o Fábio Vieira, que é muito capaz com bola, mas a estar a tirar de longe da área é muito complicado. É tirar o jogador da sua perna.
E o Anderson? Mano, o que é que se passa com ele? Eu não conheço, este não é o Anderson que eu conheço, peço desculpa.
Pá, eu acho que ele está a ganhar.
Deixa-me só acabar isto. O contexto do West Ham nunca foi bom para ele. E o West Ham é aquela equipa da moda. Todos os anos faz uma equipa excelente, depois chega na hora da verdade. Uma equipa não, contrata jogadores excelentes, depois chega na hora da verdade.
Pablo Fornal, depois só ponto outros.
Mas pronto.
Era o Everton agora, há uns anos.
Mas agora, o Anderson a chegar agora e jogar desta forma, este não é o Anderson que eu conheço.
O Anderson está muito desmotivado, pá.
Pois, eu acho que é mais isso.
Eu acho que falta-lhe uma brasileira qualquer. Ele acabou com o namorado assim.
Eu não vou fazer esta piada.
Mas também tens de ter em conta que ele sai da Premier League para vir para o Tocão. Eu acho que nenhuma pessoa estava assim.
Isso é subir na vida. Quer tu queiras, quer não, é subir na vida.
Sair do West Ham para o Porto é subir na vida.
Mano, tu sais
da Liga.
Não, peço desculpa. Tu sais de uma cidade horrível como é Londres. Vens para a melhor cidade do mundo, que é o Porto.
Sim.
Ainda queres reclamar?
Epá. Pois.
Tem sol? Não, opa, não
que
tem
como sol. Como para ele? Pronto, um brasileiro, sem discussão.
Pá, ídolo-te essa,
ídolo. Eu acho que esse é o problema.
Fala a mesma língua? Fala a mesma língua? Pá, é um bocado diferente e é difícil para alguns entenderem, mas é a mesma língua.
Epá, não... É um saco muito diferente no Porto, é difícil de entender.
E depois tem uma coisa boa, ele sempre pode ser ver sempre na Sport TV os jogos do Sporting, porque em Portugal passa os jogos do Sporting. E o Sporting é maravilhoso.
E
é
até líder do campeonato. Isso é uma coisa boa.
É o líder do campeonato, respeita a história.
Maior presidente da história.
Até ao Natal.
Mano, eu quero falar só, há bocado estavam a falar do Tomás Teves e movimentos interiores. Pá, no, sobre o Benfica, mano, estou-me a cagar para o Benfica, mas quero dizer que não gostei de... Não é não gostei, mas... Obviamente que preferia ter o Grimaldo com o Sublinha, porque o que eu vi foi muito Nuno Tavares. Também pelo contexto do jogo, tenho que ter atenção a isto.
Espera, mas estás a falar sobre o quê?
Também. O jogo de quinta contra o Standard.
Ah, ok.
Vi muito Nuno Tavares a dar amplitude e só a fazer isso.
Ele projeta-se muito.
Sim, mas além disso, o que acontecia antes no Benfica era ou era o Sublinha às vezes estar aberto para receber e para conduzir para dentro. Ou mesmo dar espaço para o Grimaldo depois conduzir. E o Nuno Tavares não fez isso. A única vez que fez deu gol. Deu penalti. Pronto. Penalti depois deu gol. Então eu não quero que a maior fonte criativa do Benfica no lado esquerdo, que era o lado esquerdo, com o Sublinha, com o Grimaldo, se torna mesmo isso de sempre, porque o Sublinha é excelente. Mas o facto de ele estar sempre a receber dentro e querer sempre conduzir e não haver tanto espaço por dentro, causa-me um bocado de asco. Acho que é a palavra certa. Porque além dele estar quase sempre a perder bola, porque ele quer fintar, até quer entrar com a bola dentro da baliza, eu acho que falta essa dinâmica de haver mais combinações, haver mais ligação. É óbvio que é o primeiro jogo deles juntos, ou pelo menos um jogo inteiro onde eles jogam juntos, mas sinto falta do Grimaldo nesse sentido.
Também o Grimaldo é um lateral muito mais associativo do que
o Tavares,
do Nuno Tavares. É um lateral muito mais para, como é que eu ia te explicar,
vai mais além de fundo, se calhar mais explosivo.
O Nuno. Sim, o Grimaldo é muito mais, joga muito mais por dentro, oferece muito mais na construção, consegue estar, pronto, tanto por dentro como por fora.
É mais completo com bola, isso, né?
Exatamente. E até se chegou a ver no jogo com o Belenenses, sabe? O Benfica em organização
ofensiva. É Belenenses,
sabe
ou Bessado?
Olha, pá, não sei. É qualquer que é sabe no fim. Pá. Agora até vai ser com Porta, mas...
Eu queria tocar aqui no ponto, o jogador até a ser
mas
muito
elogiado.
O que elogiado.
Eu ia dizer?
Quem é o jogador elogiado?
Epá, isto é mais uma bicada ao Porto.
Quem?
Caio Henrique, não sei se conhecem, o lateral que teve associado ao Porto há uns tempos.
Sim.
E que o Porto queria, de facto, lateral. Só que, vendo as magníficas exibições do Zaidu, preferiu ir buscar este. Ao lateral que agora está a brilhar, em França, no Moro, que aqui de hoje fez um grande jogo. E que tem jogado muito bem.
Mas será que isso é mesmo assim? Ou não, são aqueles negócios de que pá, os jogadores não querem vir, ou uma merda assim? Nós também não podemos esquecer disso.
Não sei se o Porto, se eu não queria vir ou assim, mas é verdade, é o meu Porto, o jogador esteve perto e para o Porto. Porto cancela o negócio.
Sim, mas a questão é, depois o empresário ou o próprio jogador não querer aceitar os contratos, essas merdas todas.
Epá,
ou...
é o negócio do Mendes, isto. Por isso.
Ah, pronto, então esquece.
Isto é o desporto do
Porto.
Não,
não falem nisso. Tenho medo.
Ah,
mas,
meu, pá,
tu interrompes, nós estamos a falar
pá,
do melhor lateral da liga.
O okay. Grimaldo?
É.
Sim.
Não.
Mas tens o Nuno
Mendes. A liga é do ano passado, agora tens o Nuno Mendes, exatamente.
Oh, Deus
me livre. Alguém duvida que o Sporting tem o melhor dupla de atrás do campeonato?
Oh, e tal de qual.
Jogas com o Corona, portanto, o Corona também é foda.
É.
Não, pá, epá, se for o Corona jogar lá, pá, então, é isso é sério.
Pois, e o Benfica de um lado tinha o Grimaldo, mas é que do outro, ou tem o Almeida ou o Gilberto.
Mas jogou o Diogo Gonçalves agora, então.
Sim, mas é o primeiro jogo dele ainda, não dá para falar muito acerca. É competente.
Epá,
é.
E o Sporting tem neste momento um dos melhores jogadores do campeonato jovem, que é o Pote. O Sporting. O que é que vocês acharam do jogo do Sporting de hoje? Não sei se viram.
Claro que vi. Eu quero dizer que o Pote, a torcida do Sporting, Juveléu já canta. Olê, olá, Pote é melhor que Bruno Fernandes. Era só isto.
Eu só tenho a dizer uma coisa, que penso que no último episódio falei da possibilidade de João Mário jogar ao lado de Palhinha.
Em certos contextos.
Tá bem.
Hoje deu. Hoje deu.
Mas jogou.
Mas jogou.
Pois,
epá,
mas jogou.
Mas o Daniel Braga, só quando é que vai aparecer um jogador titular no Sporting? Já merecia?
Tá, ele ainda no...
Quando cortar no o cabelo e deixar de... Não, quando o Daniel Braga se cortar o cabelo e deixar de ser Justin Bieber, talvez...
Sim. Deixar de ser Beto.
Exato.
O Francisco Geraldes era Beto e não conseguia. Ele tem que ir pelo mesmo caminho.
Mas o,
não,
o
mas
Francisco
é Geraldes também lia.
Pois, era nerd já, né?
Exatamente.
Já
mas também era Beto.
Pá, eu estou a falar, mas também como livro. Mas isso pouco importa. Eu estava a falar
mas
de Benfica.
Não és escritor? Pois.
Não sou escritor?
Não, o Francisco Geraldes acho que já escreveu um poema ou assim qualquer coisa.
Ah, então e eu?
Eu
escrevia rimas, mano, não era rapper. Bom.
Ah, ok.
Estamos a falar de Benfica, mano. O Benfica também jogou contra o Standard Liège, que estava uma merda, né? Muito Covid para lá, pelo que se sabe. Mas o Tavares fez o que quis lá do Aidu, acho que ele se chama Aidu, ou Aidu, uma merda assim.
O que o Tavares
fez? Horrível, aquele lateral direito, ala direito do Standard também. Porra, não queria ser assim tão direto e tão pá, desrespeitar assim tanto os profissionais de futebol, mas pá, não, tu vais enfrentar um jogador que é rápido daquela maneira, vais sempre para a cama, vais sempre levar na ousada, filho.
Também, camarões deles, é. O Fai.
Mérito, um bocadinho mais. Fai, Fai. Também para o Tavares. A disponibilidade física que ele dá também é extraordinária.
Eu acho que o momento do jogo é o regresso do Carcelá a uma casa onde foi muito feliz.
Exatamente, exatamente. Carcelá.
Tinha volta. Teve um ano. Decidir, mas sempre foi aquele ala muito
drivador. Ele chegou a estar junto com o Tarapte?
Chegou, mas o Tarapte ainda andava naqueles tempos do Urban.
Então, estavam juntos no Urban.
O Carcelá, que desde já, em 2009, joga pela Bélgica, duas internacionalizações, e em 2011 está a estrear-se por Marrocos. Por isso.
Então é assim que é, pá.
E o que ainda não ia dar muito sucesso e
em 2013 contratei para o FM, porque ele lá era, pá, era uma jovem estrela.
Estreou-se pela Bélgica com 19 anos.
Há histórias deles que iam fumar xixi, iam comer frango de cama sala. Assim.
Melhor amigo dele, o...
Mano, isso é isso que eu tenho a dizer sobre o Benfica. Eu estou completamente cá para o Benfica, não sei se reparo que eu queria fazer, porque, pá, já sabe qual é a lesão do Grimaldo? Ou...
Acho que era no tornozelo, não sei se foi em torce. Porque ele prendeu o pé.
Pois, eu vi aquilo...
Grimaldo zerou-se muitas vezes.
Aquilo arrepia.
É, eu vi a primeira repetição, não quis ver mais, porque eu... As aulas do Lusão, eu passava.
Mas aquilo foi mesmo o jogador.
Não fales disso sequer. Não quer.
Eu vi as rodas também. Aquilo um bocado.
Era cartolina. Mas agora temos de levar com o Nuno Tavares. Já não temos aquela qualidade que o Grimaldo oferece. Tanto a jogar por dentro.
Este momento tens o Porto e o Benfica com laterais de um nível. Muito abaixo do que tem.
É verdade. É que agora o Benfica perde os dois laterais.
Pá, mas até que ponto é que é mau perder o André Almeida?
Pá, é mau a ponto que ele tem Gilberto como sucessor.
Pá, mas é que o Diogo Gonçalves já jogou.
Olha bem, passei de merda.
Minimamente competente.
É como passar de Salazar e ir para Bolsonaro. É nesse nível.
Ei, para onde é que tu vais?
Mano, é que assim, já agora, é que o Salazar, um gajo, pá, apesar de ter sido um super filho da puta, nós ainda víamos algumas qualidades enquanto, né, economista e essas merdas todas.
Bolsonaro, eu não sei.
Nem, enfim. É como passar do Marega para o Seferovic. Ou o contrário, como quer.
É o contrário, Seferovic
é o contrário. É isso, é mais o contrário. Mas bem, Sporting, líder do campeonato. Melhor equipa em Portugal. Com os melhores atrás.
Melhor jogo do Sporting desta época.
Porque também o adversário foi o pior.
Sim, é certo. Dizer isto.
E pronto, opa, é assim. A conceito do falso 9, mais uma vez, houve um jogo a meio da semana. Não sei se viram um jogo a meio da semana, que era o jogo em atraso, com o Gil.
Não, era dia de Champions.
Não, mas foi depois da Champions, estás a brincar, ou caralho?
Ah, foi a Jovem 45, pois foi.
Bom, e...
Mas estão aqui a falar de passaram do Sporting para o Champions. Como é que isso? É que o Sporting nem liga a Europa.
É que assim, pelo menos o Sporting jogou à quarta-feira. O Benfica nem sequer isso foi capaz, né?
E ganhou pontos.
Opa!
Milagre!
Uma coisa que o Benfica também não é capaz.
Exato, por isso é que eu estou a dizer que é milagre.
Opa, pronto. É o Vieira que temos. E... Que temos? Não, que tens. Que...
Ui, que tem. Ui.
Que tens adoradas.
Sim, o presidente. Mas, pá, é o que é.
Homem certo para guiar o Sporting.
Pá, já falou mal do Pinto Costa. Vá lá.
E se vocês falarem também, vocês sabem o que é que os acontece.
Não, mas é que o Vieira é amigo.
Eu nunca critiquei o Pinto Costa. Melhor presidente de sempre. Foi o metro do Rio.
Olha o ato falho aí. Isso é o ato falho, mano. Sabes o que é o ato falho?
Também é melhor treinador. Não é treinador melhor que o Pinto Costa.
Mas tu sabes o que é um ato falho?
Não.
Eu também não vou explicar. Mas, pá, Sporting conceito falso. Vamos lá.
A primeira coisa que me falha é o Melo.
Também. Vamos lá falar do conceito falso novo outra vez. Muita gente pensa que o conceito falso novo basta. É o... Ah, o novo que não está dentro da área e pronto, acabou. E é isto que é o falso novo. Falso novo, mais uma vez, é um conceito, na minha concepção, é um conceito que exige que outros jogadores depois entrem dentro da área. Certo?
Convém. Senão não estavas a vir para trás para criar espaço para nada.
Para nada, exatamente. E eu vou bater outra vez na questão do Giovanni falso 9. A questão foi que o Mr. Mourinho falou que ele gostava da indisciplina tática do Jovane. Só que indisciplina tática do Jovane, uma coisa é indisciplina tática e saber que vais acrescentar. Outra é a tua indisciplina tática e estares inutilizar um jogador que tem outras qualidades e que já demonstrou isso. E a prova é que o Jovane, a certa altura, começa a jogar como extremo esquerdo. Não digo que o jogo passou a ser melhor para ele, mas é outro conforto. E essa é a questão de nós fazermos potenciar aquilo que é o conceito do falso 9, que é tu tens os extremos que depois vão pisar dentro da área. Não precisam ser...
Tem um sentido de baliza, neste caso.
Sim, que tem um sentido de baliza. O Jovane, o Tiago Tomás, o Nuno Santos, eventualmente. O Pote faz isso também. E a sorte é... A sorte, entre aspas. Não é sorte. É, o Mr. Amorim sabe que...
É a qualidade dele, exatamente. Exato.
Mas tu poderias aproveitar muito mais o Pote nesse sentido, porque nós vimos que o jogo... O comentador até estava a dizer que o jogo estava a ser marcações individuais pela questão dos sistemas serem espelhados, enfim. Tu viste que o jogo estava tão amarrado e o Sporting tem muitas dificuldades em ataque posicional quando joga com blocos médios baixos. Não tem assim tanta dificuldade em superar a pressão porque pode sempre fazer jogo mais direto e aí está confortável. Mas não é uma equipa que consiga construir por baixo, não é? É uma equipa que liga muito o jogo. Normal também. Já me perdi no raciocínio, ajudem. Onde é que eu ia? Foda-se.
Ah, boa.
Foda-se. Mano.
Jogo posicional, dificuldades em construir.
Pronto, em construir e tal. O Pote, às tantas, consegue sair, sai das zonas, porque uma das questões que tenho a apontar também é o modelo do Mr. Agonia, que é um bocado preso. Não sei se vocês notaram isso, mas são... É o que se costuma falar, ataque por zonas, que é tu ficas nesta zona e não sais muito daí. E as tuas relações não há assim tantas trocas, combinações e etc. Esses termos futebolísticos também eu queria falar com vocês daqui a bocado. E o Pote, por a tal indisciplina tática, faz isso naturalmente, coisa que o Jovane não faz. E liga e pá, recebe, gira, dá. Coisas simples que o Pote pode oferecer e que o Jovane não está a oferecer. Mas pronto, hoje já jogou com o Sporá, né? E aí,
um gol. Sim, eu
era
melhor, melhor que o Marega. Então, melhor que o Marega que o Seferovic, claramente.
Qualquer um é melhor que o Marega e o Seferovic.
A gente tem a avó neste momento com uma dona Yanka, conseguia fazer melhor neste momento. Pá, não sei. Olha, que a avó tem um joguinho de pé ali naquele esquerdo.
Epá, ok, mas pronto.
É, aí e
a cena do conceito do falso 9 hoje não foi aplicado porque o Sporting não é falso 9. Não é jogador para estar no conceito de falso 9, mas não precisa ser necessariamente o conceito de falso 9, o trio da frente. Basta, por exemplo, temos um jogador como o Pedro Gonçalves que vai ser um extremo que joga mais por dentro, e do outro lado tens o extremo mais vertical, que era o Tiago Tomás. E tu viste como o jogo fluiu?
Então, mas o Tiago Tomás, eu queria falar do Tiago Tomás, mais do que separar, que é eu vejo muita discórdia sobre o talento do Tiago Tomás entre adeptos de Sporting. Qual é que é a vossa opinião no...
É um jogador de movimentos e pouco mais.
Agora, mas acham que tem nível para esta equipa? E
agora?
Para este nível do Sporting não, mas para o nível que o Sporting quer chegar?
Acho que toda a gente sabe que não. E acharem que sim, também acho que é um bocado areia para os olhos, porque se o Sporting... É isso, eu acho que é um bocado isso. Eu acho que o próprio jogador tem um bocado noção disso e é isto que eu gosto, porque o Sporting tem vencido. E o vencer é importante, por exemplo, o caso do Boa Vista agora. Estava quase para vencer e empatou 2-2. Como é que nós vamos saber gerir depois o balneário em questões de fazer acreditar no processo e etc, etc. Vencer também é importante na alta competição. Ah, também não, é super importante.
É a equipa do ano. O Boa Vista vai ser a equipa da seleção do ano.
Então, o Boa Vista é o West Ham da nossa liga. Peço desculpa.
Uma velha glória que agora está na merda.
É o quê?
Uma velha glória que agora está na merda.
Pá, respeito ao Boa Vista porque, pá, respeito muito
Boa Vista. Mas é que o West Ham já foi campeão.
Beijinhos,
pá, se
Catarina.
Se calhar já, eu estou a
pensar. Quer dar shout-out, beijinhos.
Boa Vista já.
Quero dar shout-out e beijinhos à Catarina, que é a melhor adepta de Boa Vista que eu conheço.
Quero dar shout-out ao Leandro, que já apareceu mais vezes neste podcast.
Vai o Melo para o caralho. Vai o Melo para o caralho também.
Opa, eu estou aqui, amigos. Não sei
oh, não. Oh, não.
Bem, o podcast acabou, pessoal. Espero que tenham gostado.
A minha casa também estava grande. Não sei em que estado é que estamos hoje. Estou meio perdido.
É São Luís.
Com 0 adeptos.
É sim, não sei onde é que estamos. O Costinha deu-me umas merdas. Não sei o que ele me deu. Para ter um bocado
psicadélica. É, cogumelo. Cogumelo do tempo. É aquela... É aquela careca que eu tenho também.
Pá, mas bom. Eu vi agora estava a fumar no Boa Vista. E aí sim.
Não é ah, para caralho, meu. Não vais defender o Boa Vista. Não vais.
Não é que eu me arrependa de ter defendido o Boa Vista.
Mas é muito cedo.
Exato.
Para o mal e para o bem. É mal.
No exatamente. Episódio anterior, isto é um projeto. E como tal, nós temos de dar tempo.
Exatamente.
Podes pedir resultados imediatos.
Agora, há uma coisa. Eu não tenho muitas dificuldades, e já noto há algum tempo, pelo menos desde o jogo contra o Vitória. Que a equipa tem muitas dificuldades de toque posicional, hein? Porque sem o Ángel, tá foda, mano, tá foda. O Paulinho é um jogador que eu digo que é um jogador bom, mas que depois quando o nível sobe, tomadas de decisão, e aqui posso falar de tomadas de decisão à vontade, demora, e demorar é foda, porque quando enfrentas equipas menorzinhas, fodes-te. E aí é foda, mano. Se não tens o jogador como o Ángel, tá foda.
O Paulinho deu um salto do nível 500.
Não, parece que estás a falar do fundo de um poço, só para acrescentar.
Epá, o Paulinho, eu acho que o Paulinho, a questão do Paulinho é que ele parece que ainda está nos juvenis a jogar.
Então.
Não deu o salto na velocidade do jogo, parece que ainda funciona a carvão.
Pá, também não sou assim tão mal quanto isso, calma lá, eu gosto do Paulinho. Gosto eu falar assim
de... também. Paulinho que eu respeito é do Braga.
Puta, nós não falamos então, do Braga.
E o Paulinho que era
preciso. Olha, exatamente.
Mano, Braga, Braga gigante, Gaita, continua um mago.
Ah, Gaita.
Oh, mas a equipa sentiu muito, massa, sentiu muito fisicamente lá na Ucrânia, sentiu, pá. Ali, sentiu, digo...
O Braga também não estava completamente a 100%.
Então, era isso que eu estava a dizer. Está a sentir muito fisicamente que esta vai ser jogo do caralho agora.
Mas em termos de objetivo, ou seja, o Braga, eu não, já não me lembro bem assim do 11, mas sei que houveram algumas mudanças. Assim, que lá está o Gaita, como tu disse, e não foi o único.
Zico entrou para fazer
Moura.
Só para.
Exato, Francisco Moura.
Rotação, mas sim, mas tu não estava
jogando. Mas o Moura tem jogado na Europa, Moura.
Mas é suplente.
Sim, mas entra, não começa
aí. Entra, exato. Ora bem, mas aqui o Braga sentiu um bocado fisicamente, principalmente porque jogou muito tempo com. Acho que até fizeram o jogo todo, o Castro e o Francérgio.
Sim,
o Braga concedeu, apesar de ter estado bem taticamente no início. Mano, que mudança interessante, vocês viram? Eles pressionavam em 4-4-2, com o Gaita não sair. Por exemplo, a bola entrava no lateral direito e quem ia lá era o Francisco, encaixava mesmo lá em cima. Para salvaguardar o Gaetano de fazer piscinas longas, em bloco médio já voltavam para a linha de 5 e faziam 5-4-1. Mano,
linha de 5?
E o Sporting jogou contra o Gil Vicente linha de 5 e hoje o Tondela também linha de 5. O Tondela são das piores linhas de 5. É, pois é. Pois é. É a revolução do futebol, é, exato. Pronto.
É pá, esse é o tema que queria ser para o podcast, que é a evolução do futebol e o que falta é evoluir.
Ah, pô, caralho, mas é também. Mas a naturalidade com que o Francisco Moura conseguia tanto ser mais um elemento da linha de 4 e depois uma linha de 5, o Luís Freitas Lobo já estava louco. Isto é a evolução tática, é uma revolução nunca antes vista e pá. Ele estava louco.
Epá, é a equipa dele, entendo.
Essa é a equipa dele, sim, mas ele estava louco a descrever a função do Francisco Moura. E é verdade, eu acho que ele foi o melhorzinho, pelo menos mais constante, entre tudo. Mas pronto, Braga, este é o Braga que nós queremos, é o Braga a dominar na Europa. Epá, agora vai ter um jogo difícil, mas eu acho que Carvalhal é excelente, mano. Eles vão ganhar o Leicester, apontei.
Discutível, pá. Quer dizer, o Leicester também está com algumas baixas, certo?
Sei lá, está-me a cagar para o Leicester.
Uma equipa inglesa, a equipa inglesa está não assusta ninguém.
Opá.
Ah, umas às outras.
exato. Que é muito bom. Pá, mas eu queria falar uma cena que é...
E ao Porto, pá.
Caga no Porto, mano. Nem tu gostas, nem tu queres ver mais.
Nem a hora do Porto,
claro. Mano, nem ele quer ver mais o Porto. Já. Ele está-se a cagar já.
Epá, eu vou ver o jogo do Porto, eu vou ver o jogo do Porto, já vou alcoolizado. No sábado foi assim que havia jogo para aguentar.
Sábado?
Foi aguentar 90 minutos daquilo.
Complicado. É que o jogo foi sexta, mas.
Sexta, não sei. Lá está,
lá está, pois.
Para mim já era o sábado.
Foi uma semana de muita arbitragem, outra vez para o Farense. E é por isso que nós escolhemos o estádio de São Luís. Mas, pá, nós íamos falar das arbitragens, só que isso já é um tema tão batido e é um tema que eu sinto que nós teríamos que preparar algo especial para falar sobre a arbitragem. Mas já há algo que eu quero falar muito rapidamente, que é o jornalismo e a análise tática no jornalismo e aquilo que está a acontecer neste momento. Os jogos da Liga dos Campeões são muito pobres, mano. E assim...
Por isso é que eu prefiro Liga Europa, só para dar esta.
Mel, tens a palavra. Sim. Eu dou-te a palavra, eu ia falar, mas tens a palavra.
Assim, do que eu tenho visto da Champions League, como da Liga Europa.
Mas mete a cabeça fora do poço.
Tira a cabeça da almofada, Mel.
Se calhar os meus posicionamentos são um bocado extremos.
Pois!
Ah, um cara, bom dia, Mel.
Um bocado.
Alguém que vota no Trump, né?
Ou Mel é de esquerda ou é direita.
Pois, né? Ou é fraco ou é excelente. Né?
Ou é comuna ou é fácil.
Exatamente.
Ou bloquista. Então, o bloquista que também está nos extremos.
Epá, é diferente.
É mais do que é só ódio.
Esse futebol não é de polícia.
Tá, mas o Dani, o Mel é o nosso Dani.
Atenção, tu não deixas de ter jogos interessantes na Liga Europa. E jogos muito equilibrados. O problema é que 90% de jogos equilibrados é equilibrado por ser merda, mano. É a mesma cena que...
Ah, pronto. Pronto, agora ficou mais esclarecido. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Mas o Mel é o nosso Dani. E essa é a questão. Isso é preocupante.
Nós temos o Rangers da esposa.
Não estou assim tão mal. Atenção. Que? Acho que não estou ao nível do Dani.
Sim, tu ainda estás fácil de futebol.
Não, tu acho que tu ainda estás...
Mas eu não sou assim tão faccioso.
Tu não estás tão mal com a Dani, porque tu ao menos tens noção de não falar tanto para não dizer tanta merda. É diferente. Exato.
Mas, pá, se estivéssemos a relatar um jogo, era... Vai! E chuta! E vou... É daí, vai! E chuta!
Eu acho que ele é um adepto a ver o jogo e esquecer na TVI. Está na TVI, está na TVI.
Ele é um adepto dos clubes. Ele é literalmente a ver a casacas. A comentar ao Benfica. Ei, meu, mano, juro-te por tudo que eu podia jurar que eu era Lampião desde que nasceu.
E é,
pois no Porto era um assalto. Era um assalto. É uma vergonha.
É uma vergonha, exato. Eu gosto desse sentimento, é fixe, gosto dessa emoção.
Sim, atenção.
Mas é muito...
Pá, mas é extremista.
Eu não sei se é... Pois, mas eu não sei se é... Sim, eu não sei se é ideal para um canal generalista, não é?
Exato, é o que eu estou a dizer.
Há uma divisão leves. Aí, bem fiquista, é isso, Martim.
Não, ele faz isso com tudo.
Não, é sportingista porque...
Sim, sim, mas essa é a questão. É que as pessoas
não jogam.
É sim, o único problema é que ele não pode apoiar o Sporting, porque pronto.
Não há Liga dos Campeões pelo comentário.
Nem para exato.
Mas ele só pode comentar jogos do Porto, portanto.
Sim, justamente.
Pá, mas já comentou do Benfica, está?
E também só os comenta até daqui a 5 jogos, 4 jogos.
Pronto, mas o Sporting este ano, o campeão, somos líderes. Mas eu nem me queria focar no Dani, porque Dani é um caso à parte, é uma espécie à parte. Desculpa, Dani, gosto muito de ti. E gosto muito da tua história, que a tua história serve sempre para os meus artigos de especialização precoce, gosto bastante. E era um jogador fantástico também, jovem. Mas a mim o que me manda incomodar já há algum tempo, faz um bichinho, que é, eu acho fixe nós termos gente que queira falar de análise tática e pá, que não veja o jogo de uma forma desprezível e que não, pá, não seja marreca falar do jogo. A questão é, tu, para teres o embasamento técnico para falar do que é que seja, tu tens que saber do que é que estás a falar. E eu neste momento vejo muitos comentadores, e não é num canal específico, não é na Sport TV, não é na Eleven Sports, não é na TVI, não é na SIC, em tudo, em todo lado mesmo. Os conceitos que tu chamas às coisas estão errados e vais confundir muita gente por conta dessa merda, que é, nós estamos numa situação de ataque posicional, por exemplo, a equipa, por um momento ou outro, começa a acelerar a sua jogada, porque é assim que é o futebol, e eles chamam isso de momento de transição. Ou, por exemplo, uma situação de contra-ataque, e chamarem, opá, isso aí também já é o mínimo, mas chamarem isso de uma transição. Mas uma transição, qual é o mal de dizer contra-ataque? É que transição não é um contra-ataque. Transição é...
Contra-ataque é uma...
Acaba contra-ataque advém de uma transição.
Não é a mesma coisa.
Mas não é a mesma coisa. Exatamente. Mas aí eu já dou de barato. Agora, tu usas os termos que não estão certos e queres aplicar de uma forma, pá, como se fosses, sei lá, ser mais especial porque estás a falar de uma forma diferente ou mais, se quisermos, uma forma romântica, E se tu não souberes o que é que estás a falar, vai ser muito complicado, mano.
E a cena é que as pessoas que estão em casa a ouvir o comentador não vão depois procurar saber o que é e ver se estão...
Se está correto ou não, exatamente.
Estão corretos. O problema é esse.
É que por uma equipa...
por confundir muita gente mesmo.
Sim, eu estou a dar o exemplo concreto porque foi o que eu vi. Uma equipa acelerar a sua jogada e chamar isso de transição é complicado, mano. Deixem isso para os comentadores... Para os... São comentadores, não é? Narradores, comentadores, pronto. Os comentadores que estão lá, às vezes os comentadores nem provenem eles próprios, sabem, mas é foda.
Sim, os comentadores só dão aquela emoção ao jogo. Tentam transmitir a emoção.
Não, não. Os comentários do jogo. Os narradores, exato.
Dão aquela emoção ao... Tentam passar aquela emoção aos adeptos. Os comentadores é que tentam passar aquilo que realmente está a acontecer.
O sim, a parte da razão.
É que não vou dizer que transmitem mal, mas opa, está errado.
Há muitas merdas que estão erradas, é verdade. E às vezes parece que estão a falar porque lhes deram o lugar de fala e pronto, é isso, tem que falar alguma coisa, senão não é fácil transmitir ao vivo. Tentem fazer. Diz.
Relativamente a isso, eu nunca mais me vou esquecer de alguns jogos relatados da segunda liga. Pá, eu tenho de dar shout-out aos alguns comentadores da Sport TV porque eram profissionais em encher chouriços. Sem gozo. Podia estar a ver um Sporting da Covilhã contra um Vila Franquense.
Sim, sim.
O homem conseguia estar ali. Ui, cada movimento ele conseguia ficar ali meia hora a falar. Ele podia pegar num jogador, contava-te a história de vida dele. Isto porque ele fez um passe. Bem,
nós é que assim, isto já está tão engraçado que isto é um tema muito maior para falarmos. Mas isto está no nível em que os jogadores já não é o Grimaldo. Já não é o Taremi, é o Internacional Espanhol. Não, é o Internacional Espanhol, que no Instagram se chama Grimaldo 7. Pois é, o Taremi, que é o Internacional pelo Irão, que fez 300 jogos e pá, está bem. Mas o que mais me preocupa na Primeira Liga é que os comentadores são sempre muito fracos. Os jogos de Primeira Liga são muito fracos.
E estão muito mal comentados.
São muito mal comentados e são muito fracos. A maioria, a gigante maioria, não todos, obviamente. Mas isso preocupa um bocado.
Assim,
eu sei que também ninguém vê, mas...
Exato. Eu admiro bastante os comentadores. O projeto em geral do canal. No entanto, eu acho que até do canal 11. O projeto
mas mesmo no canal 11...
Exato, mesmo no canal 11 é muito fraco. Por exemplo, ainda hoje estava a ver o Flamengo contra o São Paulo. Pá, e um dos comentadores é brasileiro. Eu admito que não conheço o senhor. E o outro
comentador... É o Bruno Andrade, certeza, não? Eu não vi.
É, exato. É um Bruno. Pronto. E ele falou num termo que é bastante conhecido, uma gíria do futebol, que é fominha, que é basicamente invejoso. Pá, e tu tiveste ali um momento um bocado...
Aquele pá, não invejoso, é invejoso.
Não é invejoso.
Acaba por ser... não passar a bola. É querer
passar
a bola.
Não é invejoso. Mas...
Pá, acaba por ser invejoso. Mas pronto, e tu tiveste ali um momento que é 30, 40 segundos. Foi a coisa mais estranha que eu já ouvi. Tipo, apeteceu mudar de canal só por causa daquilo. Que era o comentador a questionar exatamente o que era o termo fominha.
Isso é uma situação que ele não sabe. E ele não inventou, por exemplo.
Pá, mas imagina, eu não sei até que ponto é que ele não saberia. Entendes?
Oh, mano, é que você já estás a partir para um campo.
Pois, já partimos para outros campos. Mas lá está, mesmo no 11 há muitos jogos. Que... Já não sei qual foi o jogo que meteram... Foram dois jogadores no 11 a comentar. Foi fraquíssimo, mas não estou a ver. Acho que era o Simão.
É na Sport TV. É o Almeida.
Sim, na Sport TV está bem.
O Ricardo. Opa, é muito fraco. São muito fracos.
Exato.
E isso é uma prova.
Tens jogado futebol que sabes comentar. É uma diferença.
Então, exatamente. São a prova de que isto... O Henrique
que estuda. Que até percebam. E claro que devem perceber.
Exato. Tu podes até saber, mas não sabes expressar.
De comunicar às pessoas lá em casa.
Exatamente. E está aí o Henrique que estuda.
É por isso que ser treinador e comentador.
Não pois, eu voluntaria-me para mudar isto. Pá, tem a
pronto, estão aí, está aí o currículo dele, ainda não acabou a faculdade, mas está quase também. Pá, tá também quase, não faz grande diferença. Não, mas não faz grande diferença, eles também não querem mesmo. Saber. Eles não querem saber.
O Simão tem currículo, jornalismo, não tem.
Pois, também. É o que eu digo.
O Tiago era muito mais completo, por exemplo, porque o Tiago fala 5 línguas ao mesmo tempo. O Tiago era um alvo muito mais apelido para a Sport TV. Porque assim, primeiro escondia a merda que dizia. E em segundo estava a agradar 5 públicos ao mesmo tempo.
Sim. Pá, mas já que estamos nos descontos finais, Eu só queria deixar esta nota porque é fixe que os comentadores tentem saber mais sobre a análise tática, tentem estudar sobre a análise tática, tentem saber mais sobre as outras equipas, mas cuidado com os termos, porque o futebol ainda é um desporto muito... ainda existe muita gente que não tem a noção do que é... Pá, o que é que são 4
é
momentos de jogo?
É um mercado que ainda tem de ser muito informado.
É uma transição,
é.
É complicado de começares a falar em termos super complexos, quando se calhar o povinho em geral nem sequer sabe o que é.
Mas também, mas depois tu também estás aí a partir para um lado que é como se fosse analisado que fosse um bicho-papão, não é nada disso?
Não é que seja, mas o problema é que tu também não tens grande instrução.
Pois, seja, é esse é o problema.
Por exemplo, eu acho que é mais
matemática é simples. Matemática é simples. 2 mais 2 é simples. O problema é que se calhar tu não tens instrução suficiente para saber chegar àqueles 2 mais 2. É aí que eu quero entrar. Ou seja, é sim. Fácil desde que seja pelos mínimos.
Desde que saibas, sim, sim. Mas... é isto também, eu não quero estar a pôr a análise tática como se fosse num... Porra, uma coisa inalcançável. Futebol é simples. Futebol é simples. Epá, em vez, por exemplo, de chamares uma transição, chama contra-ataque, mano. É o contra-ataque, qual é o mal dizer contra-ataque? Não é produzir transição que vai acontecer. Porque assim, tu chamares uma equipa, há uma equipa de transições. Todas as equipas são transição, estão sempre a ganhar e a perder a bola. Qual é a cena?
Exato, o futebol não foi transições.
O futebol é transição, o futebol é organização. Estes 4 momentos estão presentes em todos os jogos.
Exatamente. E em todas as equipas?
Em todas as equipas. Em tudo. Estes 4 momentos estão em tudo. Porquê que vais chamar transição ao momento onde a tua equipa está estabelecida no ataque e não ganha bola nenhuma e só por acelerar a chegada? Opa, enfim. Não quero estar aqui também individualizar. Só espero que nós possamos mudar isto. Porque, pá, é... É um bocado, incomoda um bocado, porque depois também há espaço a que muita gente comente e esteja a roubar espaço a quem sabe.
Sport TV, tipo, se estiverem a ouvir, já sabem,
vou
deixar o meu currículo, pá, liguem.
É pá, ele também, pá, também não é nada demais, mas pelo menos é o suficiente.
Minimamente competente, acho eu.
É.
Não quero estar aqui a achar, mas...
Eu acho que não falta nada.
Enfim, nós já temos uma pessoa... Que é o nosso mentor, que é o As Fritas Lobo. Pá, a partir desse momento o Henrique está lançado.
É isso. E tal como dizia Freitas Lobo.
E tal como dizia Freitas Lobo.
Jogada construída e inventada pelo caldeirão do feiticeiro Hazard.